Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento e sepultar a saudade na noite do esquecimento. Mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente. Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. Vai, lembrança, e não me faça querer um amor impossível. Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível. O que adianta querer bem alguém que já foi embora? É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora. Da nossa mente, horas distantes vividas, longas estradas que um dia foram por nós percorridas. Apague com a mão do tempo os nossos rastros deixados, como flores que secaram no chão do nosso passado.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025. É o que apontam os números mais recentes do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Apesar do número expressivo, o total de pouco mais de 40.700 mortes representa uma queda na casa de 8% em relação a 2024 e é o menor patamar dos últimos 14 anos. Os dados mostram também que, pela primeira vez, a taxa nacional de homicídios ficou abaixo de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. O resultado mantém a trajetória contínua de redução da violência no país, que tem sido registrada nos últimos anos, com queda em todas as regiões brasileiras, e destaque para o estado do Amazonas, onde os assassinatos recuaram 32%. No entanto, o levantamento alerta para o aumento dos assassinatos em 7 unidades da federação, com destaque para o Rio Grande do Norte, onde a violência subiu quase 20% em função de disputas entre facções criminosas. As outras unidades da federação que registraram alta no indicador são Rondônia, Acre, Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O relatório também aponta com preocupação o avanço da letalidade policial, que cresceu mais de 5% e atingiu o maior número da série histórica, 6.602 mortos por forças de segurança no ano passado. Outro ponto que vale destacar do anuário em relação às mortes violentas é que os homens são predominantemente os autores e as vítimas mais frequentes desse tipo de ocorrência. Já as mulheres, que são alvos cada vez mais frequentes de violência motivada por gênero, respondem por menos de 5% da autoria dos crimes. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
16 horas e 37 minutos.
Sucesso Sertanejão da Cidade.
A foi mais verde que a sua. Até porque pra vizinhança seu jardim era o mais lindo da rua. Quando cê namora, sei que tá solteiro. Quando tá solteiro, sei que é namorar. Quando tem nas mãos, escapa entre os dedos. Quando alguém pega, você quer tomar. Me diz por que agora tem valor o que antes cê não valorizou.
Geral, geral, geral.
Cê vai ter que assistir a vida dela andar. Cê vai querer morrer quando vê que ela tá linda de morrer de lá. Vendo que ela tá pondo pra morrer. Quando alguém pega, você quer tomar. Me diz por que agora tem valor o que antes cê não valorizou.
Geral comigo, vem.
Cê vai ter que assistir pra morrer de lá. Vendo que ela tá bem melhor do que ela tava com você.
Elis Jesse na sua versão Cowgirl.
Quem vê essa skin de princesa não imagina como é brutal. E pra tomar esse coração selvagem é uma luta. Seu carro rebaixado não entra nesse barro. Então cuidado pra não apaixonar nesse beijo do mato. Já vou deixando avisado. É problemão. Quem vê essa skin de princesa não imagina como é brutal. E pra domar esse coração selvagem é uma luta. Seu carro rebaixado não entra nesse barro. Então cuidado pra não apaixonar nesse beijo do mato. Já vou deixando avisado.
mas cowgirl é problemão. Problema. Mexer com as cowgirl é problemão.
Rádio Cidade.
Quando que leva o pescoço aqui, ó?
Não é fácil, não.
Passa por mim pela rua, finge que não me vê, mas já me olhou nos olhos, virando de prazer. Madrugadas em claro, fazendo loucuras, cê muda de calçada, mas isso não muda. Para que eu te conheço, tá escondendo o desejo. Isso é medo de não segurar a vontade que cê ainda tem, mas semente feio.
Eu tô ouvindo botar você no quarto, se a roupa fica no corpo.
E se o lençol sair arrumado, se a cama não pega fogo.
Se não vara a madrugada fazendo o amor gostoso.
Eu duvido botar você no quarto, se a roupa fica no corpo.
Se o lençol sair arrumado, se a cama não pega fogo. Se não vara a madrugada fazendo o amor gostoso.
Manda e Guilherme Benuto.
Guilherme Benuto e fã.
Deu rolo, deu rolo.
Para que eu te conheça,
eu te conheço.
Tá escondendo o desejo. Isso é medo de não segurar a vontade que se ainda tem, mas semente veio.
Bora, bora.
Eu duvido botar eu você no quarto, se a roupa ficar no corpo. Se o lençol sair arrumado, se a cama não pega fogo.
Se não vara a madrugada fazendo amor gostoso. Botar eu você no quarto, se a roupa fica no corpo. Se o lençol sair arrumado, se a cama não pega fogo.
Aí se não vara a madrugada fazendo amor gostoso. Eu duvido botar eu você no quarto, se a roupa fica no corpo.
Se o lençol sair arrumado, se a cama não pega fogo. Se não vara a madrugada
fazendo amor,
fazendo amor
gostoso.
Eu duvido. Me gostou pra barulho.
Ai, ai, ai. 16 horas e 46 minutos.
Saiu a fofoca do ano. Fulana traiu fulano. Essas curutelas, cês sabem que é foda. Notícia ruim, espara na hora da menina vir.
Ela entrou num carro prata com vidro fumê junto com alguém. Se não era eu do lado, tem algo de errado, alguma coisa tem. E tem mesmo, mas dessa fofoca cê não sabe o ter.
Não foi traição. Que fui criança,
não foi traição, não foi vingança. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. A mulher que cai nunca é a mesma daqui se levanta.
Não foi traição. Carro prata com vidro fumê junto com alguém. E se não era eu do lado, tem algo de errado, alguma coisa tem. E tem mesmo, mas dessa fofoca, cês não sabem um texto.
não foi traição, não. Vai me engraçar. Eu traí primeiro, eu que fui o traço, eu que fui criança. Não foi traição, não. Vai me engraçar. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. Não foi traição, não. Vai me engraçar. Eu traí primeiro, eu que fui o traço, eu que fui criança. Não foi traição, não. Vai me engraçar. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. A mulher que cai nunca é a mesma da que se levanta.
Pra uma, escrevia bom dia pra outra. Eu ouvi eu te amo de uma, e eu li eu te amo da outra. Mas o problema da mentira é o mentiroso acreditar na mentira, e foi desmascarada com volume alto e a tela pra cima. O celular tocava e eu não atendia. Ela falou me dá aqui que eu respondo a sua prima. Ei! Ela mandou um oi, tudo bem. E o contato que tava escrito prima respondeu também. Falou, oi amor, que saudade. Tá podendo falar, tá sozinho. E ela olhou na minha cara, jogou o celular no chão e falou, você é um lixeiro. Respondeu também. Falou, e amor, que saudade. Tá podendo falar, tá sozinho. E ela olhou na minha cara, jogou o celular no chão e falou, você é um lixo. Bora, gaiteira! Acreditar na mentira, e foi desmascarada com volume alto e a tela pra cima. O celular tocava e eu não atendia. Ela falou me dá aqui que eu respondo a sua prima. Ela mandou um oi, tudo bem. E o contato que tava escrito prima respondeu. Celular no chão e falou, você quem sabe canta. Ela mandou, e o contato que tava escrito prima respondeu também. Falou, e amor, que saudade. Tá podendo falar, tá sozinho. E ela olhou na minha cara, jogou celular no chão e falou, você é um lixo.
Música de qualidade no Sertanejão da Cidade.
Já vi que seu pra sempre dura até de manhã. Comigo só por conveniência, e dizer que me ama é penitência.
O seu tá sentindo saudade, é sinal de carência. Eu sigo pras suas vontades, é isso que você pensa.
Mas chega uma hora que a gente acorda pra vida. Eu sou muito mais se um encontro cama repetir.
Já pintei flores, chocolates e presentes. Uma viagem, uma história diferente. Não adianta, não tem nada que eu faço pra transformar em carne um coração de plástico. Já pintei flores, chocolates e presentes. Uma viagem, uma joia diferente. Não adianta, não tem nada que eu faço pra transformar em carne um coração de plástico.
Saudade é sinal de carência. Eu sigo para suas vontades. É isso que você pensa. Mas chega uma hora que a gente acorda pra vida. Eu sou muito mais que um encontro cama repetir.
Já tentei flores, chocolates e presentes. Uma viagem, uma joia diferente. Não adianta, não tem nada que eu faço pra transformar em carne um coração de plástico. Já tentei flores, chocolates e presentes. Uma viagem, uma joia diferente. Não adianta, não tem nada que eu faço pra transformar em carne um coração de plástico.
Dezesseis horas e 55 minutos.
Na gola da camisa mancha de batom, foi só o que sobrou daquele beijo bom. Uma foto cinza e um arrependimento. Como apagar você do coração? Se o lençol ainda exala o seu cheiro bom. Se eu pudesse te fazer um questionamento: por quê? Por quê? Por quê? Deixei os meus sonhos todos para trás. Apostei minha vida e te deixei ganhar.
Você me reduziu a um mero estranho. Pra que tratar assim o seu negócio?
YK523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, R$6,98. Chocolate Milka, barra 87 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Jundiaí vai ganhar um novo ponto turístico em homenagem ao Niágara Rosário de Jundiaí, um dos maiores símbolos da identidade, da cultura e da tradição agrícola do município. A prefeitura instalará um monumento no canteiro central da Avenida Jundiaí, em frente ao Parque da Uva, criando um espaço de visitação que valoriza a história da viticultura, da imigração italiana e das famílias produtoras que ajudaram a construir a fama da cidade como terra da uva. O principal destaque será um grande tonel de madeira doado pela empresa Cerezer, que abrigará uma exposição permanente sobre a trajetória da uva Niágara Rosada de Jundiaí, reconhecida com indicação geográfica IG, além da história da produção vitivinícola no município e da tradicional Festa da Uva, um dos principais eventos do calendário turístico de Jundiaí. Espaço também contará com um novo paisagismo, iluminação, rampa de acessibilidade e um letreiro turístico, tornando-se mais uma opção de lazer, cultura e visitação para moradores e turistas. As esferas que estavam na Avenida Jundiaí foram transferidas para o Parque da Cidade.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora é Reinaldo Rabelo, presidente do Sintra Cargas. Está chegando a hora, hein? Dia de São Cristóvão. É comemorado amanhã, sabadão, tá? Dia 25 de julho, mas a festa do motorista acontece no domingo. Como é que vocês prepararam aí para esse ano?
Exatamente, Edmilson, está chegando o dia, estamos aí na véspera do dia de comemoração ao nosso santo protetor da nossa categoria, os trabalhadores em transporte, motorista, né, viajante, todos que utilizam de veículo, que se transportam de um lado para o outro, né? Tem São Cristóvão aí como seu santo protetor. E como não poderia deixar de ser, né, Edmilson? Estamos aí preparando já nos finalmente aí, né, para a grande procissão, tradicional procissão em homenagem a São Cristóvão no domingo, no dia 26, né, homenageando o nosso santo, fazendo essa procissão maravilhosa, bonita, que todo ano a gente faz, e a cada ano a gente quer superar, né? A gente fez já o ano passado, foi muito bacana, aumentou muito já, e esse ano a gente espera que seja um número ainda maior, né, de participantes, dos caminhões, dos veículos participando, né? É muito bacana essa homenagem, né, onde a gente começa a concentração a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Paço Municipal, onde a gente tem a nossa concentração, o pessoal vai chegando, vai se concentrando, para a realização da missa campal. Teremos a nossa missa a partir das 9h30, missa essa aí que vem sendo abrilhantada também, né, que vai ser transmitida pela Rádio Cidade, como vem todos os anos a gente tem essa parceria bacana, para aqueles que não conseguem estar participando, que está em casa, pode estar assistindo, ouvindo a missa através do rádio, através das mídias sociais. E após a missa, a gente sai na procissão, né? Pega ali a Avenida 9 de Julho, coleta Ferraz de Castro, terminando lá no bolsão da Festa da Uva, né? No Parque da Uva, na Avenida Jundiaí, onde tem a bênção dos veículos e ali tem a dispersão. Né? A gente tem um trajeto aí curto, né? Não é muito grande, um trajeto curto, mas é muito bacana. Dá pra gente fazer essa homenagem aí, muito bonito, meu Deus.
O Reinaldo, o trajeto é o seguinte, depois da missa, né, que será lá celebrada aí pelo padre Rafael, com transmissão da Rádio Cidade, aí sai os caminhões, né, e com destino a 9 de julho. Você tem noção aí de quantos caminhões tem ou não, mais ou menos? Existe uma inscrição, alguma coisa assim?
Meu, a gente não tem, né, a gente não tem esse número. Esse número, ele aumenta cada ano que passa, né, ele fica mais conhecido, né, pelo fato também, né, de ser tradicional. Tem mais de 50 anos, meu, essa procissão aqui em Limeira, ela teve vários momentos, né, teve um momento que foi interrompido, igual esse que agora teve um hiato aí, a gente pegou a realização a partir de 2019, e estamos tocando a partir desse ano, né, mas teve uns 2 anos que ela ficou parada, né, e Jundiaí, o porto do município, o porto da nossa região, né, com infraestrutura muito grande, em transporte, em logística, não poderia deixar de comemorar esse dia de São Cristóvão, esse dia do santo padroeiro aí dos motoristas, né, então a gente, em conjunto aí com vários parceiros, né, inclusive a Rádio Cidade, o sindicato das empresas de transporte também, que nos auxilia, né, junto com as suas empresas, né, e a igreja, a gente realiza, né, esse evento a partir de 2019 e a cada ano vem aumentando esse número. Né. O ano passado já teve um número muito grande de veículos, de caminhões principalmente, né, de carretas também participando. E esse ano, mesmo, pelo que a gente está vendo, vai ser muito maior ainda. Né? Vai ser assim, uma festa, uma procissão maravilhosa com esses veículos que as empresas estão colocando. Além das empresas, a gente tem também o pessoal autônomo. Né? Lembrando também que o evento ele é aberto a todos, né? Para aqueles que queiram participar. Não é só para empresas, funcionários, né, motorista de empresas, não. É para todo mundo, proprietário de veículos, motorista em geral, taxista, motociclista, pessoal aí que trabalha no dia a dia e utiliza seu veículo como meio de transporte, tem em São Cristóvão, seu santo protetor também. A dona de casa que vai no mercado, que leva a criança para a escola, que utiliza seu veículo, também pode participar, e é muito bacana, né, você a gente vê o pessoal acompanhando com aquela fé imensa, né, vindo junto na procissão, bezendo seu veículo, que é um momento de fé, né, um momento que a gente cultua muito isso pro ano inteiro, né, tendo aí São Cristóvão como protetor aí dos motoristas, né, o santo que carregou nos ombros Cristo, né, o chamado São Cristóvão, que nós também possamos carregar o amor e a proteção divina por onde quer que nossa estrada passe. Né, essa homenagem que a gente quer deixar nesse dia, né, para os motoristas, para quem se utiliza de veículos nesse período, né, que a gente se remove por mais um ano, né, essa questão de cultura, né, ao nosso santo São Cristóvão de Luz.
Ô Renato, sabendo que esse ano deve participar aí motociclistas, Clube do Carro Antigo também vai participar aí, aliás, mandar um abraço aqui pro Dimas, né, pro Dimas Reinaldo, que é presidente do Clube do Carro Antigo, e também pro Jefferson, né, que é do Clube de Carros e Motos Antigas aqui de Jundiaí, que falou que também vai estar participando.
Exatamente, seja bem-vindo, né, será bem-vindo esse pessoal, vai brilhantar ainda mais o evento, né, o carro antigo, né, ele é uma paixão de todos que tem o transporte como seu trabalho, como seu dia a dia, né? Que gosta de veículo, gosta de carro, né? Adora, né? Como eu também adoro o carro antigo, né? E isso daí, é maravilhoso, né? Sem contar os motociclistas, né? Que participam, tá junto com a gente, né? Aqueles carros lá que faz a gente voltar pros anos, quando é a infância nossa, né? Quando a gente via aqueles carros, que hoje é muito difícil encontrar, né? Só mesmo o pessoal aí do carro antigo que mantém essas raridades, né? Mantém aí esses carros para que as futuras gerações conheçam, né, os carros que tinham antigamente. Então, meu senhor, é uma festa maravilhosa e esse pessoal vai estar nos ajudando, vai estar brilhantando muito esse evento aí, que é maravilhoso. Né?
Se tiver, quem não tem carro, se tiver uma bike, pode ir ou não?
Pode sim, meu senhor. Inclusive, eu costumo presenciar, né, todos esses, os anos aí. Tem um companheiro que sempre está com a sua bicicleta e acompanha total a procissão na sua íntegra, meu. Sai lá do Paço Municipal, vai até o bolsão do Parque da Uva, benze a sua bicicleta, né? Coisa maravilhosa, é linda de ver isso, né?
Então tá certo, Reinaldo. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade, meu amigo.
E mesmo convidar, né, o pessoal aí que está nos ouvindo, o pessoal que tem aí o meio de transporte, um veículo, né? Venha participar, traga aí a família, que é um momento de fé, né, um momento de família, né? Pode vir, que a gente vai ter lá um evento maravilhoso, né, com a procissão, com a missa campal, com a bênção dos veículos, bênção das chaves. E também, meu, são os primeiros participantes, os 300 participantes, os primeiros 300 veículos, terá um brinde especial aí, oferecido pelo Sindicato de Transporte de Jundiaí, né? Uma lembrancinha, todo ano a gente faz, né? Então vai ser entregue lá para o pessoal que passa os primeiros 300 veículos. Então você que está em casa, você que está nos ouvindo, é domingo, logo de manhã, a gente tem esse compromisso aí com o nosso santo protetor, São Cristóvão de Deus.
Grande abraço, muito obrigado e até domingo, né? Quem não puder ir, pode acompanhar aí pelo 730 AM da Rádio Cidade, pode acompanhar pelo Facebook da Rádio Cidade, pelo Instagram da Rádio Cidade. A Rádio Cidade vai transmitir aí a missa em louvor a São Cristóvão a partir das 9:30 da manhã. Depois, por volta das 10:30, sai a procissão, né? Com destino aí à frente do Parque da Uva, e lá será dado a bênção aí aos veículos, né? Lá que se benze os veículos. Tem uma duração assim, na bênção dos veículos ali, em torno de uma hora, né? São dois padres benzendo ali os veículos, e é rapidinho. E aproveitar aqui e agradecer aí, né? Eu sei que você me contou antes, né? Que o prefeito Gustavo Martinelli, né? Fez de tudo aí para que fosse, porque tá tendo festa junina ali no Parque da Uva, né? E o pessoal, né? Disse que ia usar lá, mas a secretária de Abastecimento e Agricultura, Marcela Moro, e o prefeito Gustavo Martinelli não mediram esforços para que fosse feita a bênção dos veículos ali. Agradecer eles aí.
Exatamente, Edmilson. O bom senso, né? O bom senso contou agora, né? O pessoal liberou pra gente lá. Vai ser rápido, né? A gente não vai atrapalhar a festa junina, vai ser só a benção dos veículos, bem rápido mesmo, né? E agradecer, né, mais uma vez aí ao prefeito municipal, Gustavo Martinelli, ao Poder Público Municipal de Jundiaí, né? Que também faz parte aí do pessoal aí que colabora aí com a gente aí nessa tradicional festa de São Cristóvão, Edmilson.
Reinaldo Rabelo, presidente do Sintracargas, ele falou ao jornalismo da cidade.
Julho será marcado por uma série de ações em Jundiaí voltadas à promoção da igualdade racial, valorização da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento de políticas públicas de equidade.
A programação articulada pela Assessoria de Políticas para a Igualdade Racial, vinculada ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos da Casa Civil, reúne atividades em diferentes espaços da cidade, envolvendo diversas secretarias municipais e parceiros. As iniciativas integram as celebrações do Dia Nacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, e do Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, reforçando a importância da reflexão sobre identidade, representatividade, direitos e combate ao racismo. Entre as atividades programadas estão rodas de conversa e um painel expositivo na UBS Maringá, no dia 24 de julho. Uma exposição fotográfica no Fundo Social entre os dias 27 e 31 de julho, destacando a força, a coragem e a beleza da mulher negra latino-americana e caribenha. A programação inclui ainda uma formação para servidores do IPREJUM, nos dias 29 e 31 de julho, promovida pela Assessoria de Políticas para a Igualdade Racial, em parceria com o Instituto, e fortalecendo a construção de um serviço público cada vez mais preparado para promover o atendimento com respeito à igualdade. Como parte dessa agenda, em 25 de julho, a cidade também apoia a realização do Festival da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha, Fios de Ancestralidade, no Clube 28 de setembro. Com entrada gratuita, o evento reunirá apresentações culturais, desfile de trancistas, música, feira de artesanato, empreendedorismo negro, gastronomia e outras atrações voltadas à valorização da ancestralidade e da produção cultural das mulheres negras.
17 horas e 15 minutos.
Literatura, autores brasileiros são assuntos agora na nossa programação. O nosso contato é com a escritora Renata Marinho. Entre outros livros, eu destaco que eu acabei de ler O Veneno do Caracol e também 50 Corpos. Para quem gosta de um thriller com reviravoltas, de um suspense, Renata Marinho escreve desse jeito. Olá, Renata, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem contigo?
Oi, Paulinho. É muito gostoso estar com você, que vamos falar bastante de literatura.
Quero agradecer seu tempo, disponibilidade. Renato foi sempre muito gentil, desde o nosso primeiro contato, para estar armando essa entrevista, sempre muito solista, muito gentil. A gente quem agradece. Mineira, de Belo Horizonte, 5 livros. Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, Renato.
Tá bom.
O 50 Corpos venceu o prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Thriller Policial 2025, também vencedora do concurso literário Astral Cultural, né? Jornalista, né? E, Renata, vamos lá. Você, jornalista, sua profissão, como que pintou a literatura? Porque é uma coisa gostar de, por exemplo, eu gosto muito de literatura e ler, mas não consigo escrever. Como que pintou esse lance? Pô, eu quero escrever, eu quero colocar esse dom também que eu tenho e produzir livros, criar histórias, enfim. Como que surgiu isso na sua vida, Renata?
Então, Paulinho, olha que interessante. Na verdade, a literatura veio antes do jornalismo. Eu, por volta dos meus 12, 13 anos, eu me apaixonei por livros. Então, era uma frequentadora assídua da biblioteca da escola, da escola pública. E aí eu comecei a devorar os livros. Eram, assim, 2, 3 livros por semana. Então, nesse período ali, antes mesmo de fazer o vestibular, eu já entendia que eu queria também ser autora. Porque eu achava fascinante essa capacidade que os autores têm de criar, né? Como você já mencionou, criar histórias, criar universos. E eu queria, né, provocar isso também nos meus leitores. Então, essa, na verdade, o primeiro ponto é esse. Eu tinha essa certeza dentro de mim muito nova. E aí, na época, de fato, de escolher, né, qual curso que eu ia fazer, a carreira que eu ia seguir, eu já escolhi o jornalismo justamente por entender que é uma profissão que ia me ajudar lá na frente. E, de fato, isso aconteceu. Uhum. Porque eu comecei a escrever, fiz estágio em jornal, trabalhei muito com o jornalismo, principalmente impresso, e isso me ajudou depois, mais tarde, com os livros, né? Então, na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Que bacana. Agora, você citou, né, que desde pequena, desde adolescente, hein, você gostava de mergulhar no mundo da literatura. Qual foi o livro, qual foi o autor ou autora que você lembra, assim, cara, isso me tocou profundamente, eu quero isso para minha vida. Você tem isso? Por exemplo, eu também sempre gostei de ler, né? E assim, a primeira coisa que quando eu li que me tocou muito foi a Agatha Christie, que foi, caramba, que loucura. E aí fiquei devorando todos os livros dela e a partir daí foi embora, sei lá, tinha sei lá, 12, 13 anos, enfim, né? E para você, se lembra que autor, e que livro foi que...
Com certeza, acho que isso acaba sendo muito marcante no final das contas, né? Você acabou de citar o seu, né, o que te marcou. E no meu caso, né, foi um autor, foi o Pedro Bandeira.
Uhum.
Pedro Bandeira realmente abriu os meus olhos, assim, no sentido de entender que aquele universo ali, né, da literatura, da criação de histórias era possível. E depois, talvez os seus ouvintes também conheçam, não sei se você também vai se lembrar, mas tinha uma coleção, a coleção Vagalume.
Vagalume, maravilhosa.
Vagalume. É. Então, assim, na escola, olha, eu me arrisco a dizer que acho que provavelmente eu li todos os livros dessa coleção.
Eu lembro do Escaravelho do Diabo.
Despertou. Exatamente. Exatamente, Paulinho. Então, me despertou muito, assim, mas o meu primeiro autor que, de fato, assim, eu mergulhei e me despertou foi o Pedro Bandeira, sem dúvida.
Ô Renato, e como que foi o thriller, o suspense aí pra você, né? Porque eu acabei de ler, né, O Veneno do Caracol, tinha lido já os 50 cópias, a gente conversou pelas redes sociais. Cara, é fascinante a maneira que você vai envolvendo, você não consegue... Aliás, a dica, quem quiser ler a Renata Marinho, pode ou na livraria da perto, né, que você quiser frequentar fisicamente, ou então pela Amazon, você encontra a Renata Marinho com O Veneno do Caracol, também 50 corpos. Cara, vale muito a pena, você não consegue largar o livro, porque vai te prendendo de tal maneira, e sempre tem aquela surpresa, aquele plot twist no final, enfim. Como que foi esse estilo que caiu, que você está dominando, escreve com tanta propriedade?
Ah, obrigada, Paulinho. Fiquei muito feliz desde sempre com seus feedbacks, né? Então, na verdade, até você comentou na abertura, eu tenho 5 livros publicados. E aí eu falo que eu tive esse privilégio até de experimentar alguns gêneros literários também. Então, o meu primeiro livro, né, os primeiros 3 livros, na verdade, não foram realmente no gênero de suspense. E aí eu pude experimentar, então eu realmente descobri experimentando. Eu escrevi romance romântico, escrevi livros, né, que, enfim, com uma linguagem mais para jovens. E aí, quando eu me deparei, né, eu sou uma consumidora também, eu amo consumir todos os conteúdos de suspense, de thriller. E aí um dia eu me peguei pensando justamente nisso, eu falei, tá, se eu consumo thriller, né, se eu consumo suspense, por que não tentar escrever? E é um desafio, porque realmente é muito difícil, é isso que você falou, é prender o leitor, é conseguir criar uma história que faça sentido, investigação policial, crimes, né, na maioria das vezes. Então, assim, exige muito do autor. E aí, na minha primeira tentativa, que foi com o Veneno do Caracol, eu já venci um concurso, já, né, enfim, já bati todas as minhas metas, assim, no sentido até de alcance, de livrarias, de tudo. Então, eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí veio depois, né, eu realmente me apaixonei, me encontrei no suspense. E aí, com 50 corpos, que foi esse que eu já venci no concurso, esse livro, eu falo assim, de fato, eu também acho que é o meu melhor livro no sentido de escrita mesmo, de dedicação, uma pesquisa muito intensa. Demorei muito tempo, né, para fazer os 50 corpos. E fala da ditadura, fala, enfim, então é uma pesquisa realmente muito vasta. E esse livro, né, os 50 corpos, eu até, inclusive, Paulinho, ele provavelmente deve ir, né, deve ser semifinalista também de um outro concurso.
Ah, que legal.
Tá concorrendo no Jabuti, então, enfim, é um livro que eu tenho uma grande expectativa com ele esse ano ainda também. Já venci, né, um prêmio com ele, mas eu acho que, assim, deve aparecer mais alguma coisa, alguma surpresa boa por aí esse ano ainda. Então, o suspense me conquistou justamente por eu também amar esse gênero, e eu, né, consumo séries, livros, é nesse sentido mesmo que eu acabei me rendendo também.
É fã também da Freida ou não?
Com certeza. Eu acho que os plots que ela... Eu acho que não existe, né? É uma pessoa com a capacidade de pensar, de imaginar histórias como ela, com tantos plot twists bons. Assim, né?
Caramba, a gente fica doido com a Freida, realmente. Renata, vamos lá, você falou uma passagem, essa questão do processo, né, de criação, eu não vou dar spoiler, evidente que não, jamais cometeria isso, mas no 50 Corpos tem uma jornalista, né, você é jornalista, como é que é o seu processo de criação, quer dizer, você no seu livro 50 Corpos, você tem uma personagem central que é uma jornalista, e você sendo jornalista, como lidar com essa questão e também esse trabalho de pesquisa, né, para a Renata falou, e é verdade, o livro passa numa outra fase, mas lembra períodos da ditadura, enfim, então requer uma pesquisa e tal. Você mesmo falou que demorou bastante tempo para confeccionar os 50 corpos. Como é que nasce primeiro a personagem, nasce primeiro uma ideia central? Como é que se dá isso, especificamente dos 50 corpos?
Olha, perfeito. A sua pergunta, ela é muito boa, porque eu consigo até explicar realmente, falar um pouquinho dessas diferenças, né? Cada autor, de fato, tem a sua forma de fazer um livro, literalmente, né? No meu caso, Paulinho, eu sempre parto de uma ideia. Então, não necessariamente de um personagem, mas eu parto de uma ideia central que, a partir disso, eu começo a desenvolver na minha cabeça esses possíveis cenários. A partir do momento que eu fecho na minha cabeça a história, então eu sei exatamente onde a história vai começar e onde ela vai terminar. O tempo pra escrever. Porque eu já escutei alguns autores, né, amigos, assim, a gente sempre troca essas ideias. É, tem gente que senta pra escrever e, assim, deixa fluir. Sem muito roteiro, sem muito... né, senta ali e vê o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu gosto muito de... eu fecho a ideia na minha cabeça primeiro. A ideia mesmo, o livro, né, o projeto como um todo.
Entendi.
E no caso da jornalista, só pra comentar e te responder, no caso da Alana, né?
Alana.
É, então, é engraçado, porque as pessoas acabam fazendo essa associação inevitável, né? Já escutei essa pergunta antes. E é legal, porque, assim, eu fiz de propósito e, ao mesmo tempo, eu construí uma personagem completamente diferente de mim. Então, assim, ela é jornalista, que ela foi pra TV, eu sempre fui pro impresso, né? Trabalhei em jornal, revista, assessoria. Então, assim, é uma personagem completamente diferente. Então, eu uso, né, ali o conhecimento que eu tenho, obviamente, da profissão, mas, assim... de qualquer forma, fomos, né, completamente diferentes. Eu tenho esse cuidado justamente até para não, né, não criar um personagem muito parecido comigo, enfim, né?
É interessante, né? Quer dizer, você tem toda a história, depois você vai desenvolvendo e você escreve melhor à noite, durante o dia, você tem, é hora de eu trabalhar agora ou deixa rolar, deixa fluir? Como é que é isso?
Eu tenho uma rotina muito, muito certinha, muito fixa. As pessoas até têm esses estereótipos, assim, né? Que o escritor tem aquele personagem que escreve à noite, que tem aquele momento de inspiração. A gente brinca, Paulinho, que isso é um estereótipo, assim, muito ultrapassado até. Porque os autores, né, hoje, os autores contemporâneos, os autores nacionais, a gente tem uma rotina mesmo. Então, eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta das 7 horas. 8 horas da manhã meu computador já está ligado, então não existe aquela inspiração no sentido, existe trabalho contínuo, né? Revisão depois, mas assim, é aquela ideia de que você precisa estar inspirado. Não, eu estou inspirada todo dia, eu tenho que escrever todo dia. Então eu tenho uma rotina que eu abro meu computador, 8 horas da manhã meu computador está ligado. Então é rotina mesmo, sabe?
Trabalho mesmo, quer dizer, eu vou trabalhar, não tem essa de, madrugada, com um copão de uísque do lado e tá vindo inspiração. Isso é vinheta.
Isso é engraçado, aquele autor que tá com seu computador, naquela paisagem maravilhosa, isso não existe, gente, é idealização. Autor brasileiro tem conta pra pagar, tem boleto, tem que correr atrás e é isso, sabe? Eu acho que é um estereótipo até engraçado quando eu vejo isso em algum filme, alguma série, eu acho, porque é muito fora realmente da realidade, né?
Muito fora da realidade. Bom, você citou essa questão, pô, temos que trabalhar, né, as contas vencem e tal. Como é que está o mercado? A gente vem percebendo que pesquisas mostram que o brasileiro está se interessando mais por comprar livros, está aumentando vendas, etc e tal, mas a gente sabe que é um caminho meio espinhoso. Como é que está o mercado para o autor brasileiro, para publicar um livro? Quer dizer, tem um respaldo das editoras? Como é que é esse trâmite, esse processo todo, Renata?
Olha, Paulinho, hoje a gente tem uma oferta muito grande, então tem muita gente produzindo, eu faço parte de alguns grupos de autores, e assim, é muita gente boa, muita gente produzindo com qualidade, livros, né, que batem de frente com qualquer best-seller internacional. E aí o mercado, né, quando a gente pensa em Brasil, é justamente um mercado muito fechado ainda, infelizmente. Então, tanto para você entrar nas grandes editoras, é uma dificuldade tremenda, né, eu tô no mercado há muitos anos, e assim, hoje eu tenho uma editora grande por trás, que é a Alta Books, né? E foi uma caminhada muito longa, muito árdua, realmente, para chegar até a Alta Books. Então, para quem entra, né? Até para quem quer entrar, enfim, no mercado, não adianta a gente romantizar, é difícil, como acho que qualquer mercado, na verdade, sim, né? Tem os grandes grupos, enfim. Então, esses acessos, você precisa conquistar esses acessos, no sentido de você ter público, criar suas próprias comunidades, né? Aí você se torna também atrativo para as editoras. Mas uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção, inclusive até aproveitando o gancho, eu estou indo para a Flip, né? Vou participar de uma mesa na quinta-feira. A Flip é uma, talvez, uma das mais importantes, né, feiras, assim, de feiras literárias, né? Não só do Brasil. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho participado bastante de eventos. Os eventos estão lotados, Paulinho. Então, assim, fui para a Posse de Caldas esse ano, participei de uma mesa lá. Então, isso me deixa muito feliz, muito otimista, porque é o que você falou, os números estão mostrando, né, essa crescente, mas também eu percebo isso no dia a dia, nos eventos.
Bom.
Então, auditórios lotados, plateia muito entusiasmada, o pessoal que realmente acompanha. Isso acaba sendo um termômetro pra gente também, né?
A própria Bienal, então, é um grande sucesso.
Agora e muito, muito animada já até com essa perspectiva de encontrar a Flip de novo lotada.
Maravilha, com certeza. A Flip é um sucesso internacional, enfim. É, e a própria Bienal, né, Renata? O público que passa pela Bienal ao longo dos dias são números realmente impressionantes, né?
Exatamente, tanto o Rio quanto São Paulo, né? Uhum. E eu acho que é uma disputa extremamente válida e boa, porque eu participo das duas. E assim, é sempre um número a mais, sabe? Se São Paulo faz algo grandioso aqui, o Rio quer fazer maior e vice-versa. Então, e você vê todos os dias, né, ingressos esgotados. Então, isso demonstra de fato que as pessoas estão mais interessadas, talvez, né? E essa crescente até no número de vendas. Eu vi uma pesquisa recente também que apontou isso. Do Publish News, né? Enfim, que é um portal muito confiável. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, até para também fortalecer, né? E eu tenho essa expectativa, a nossa literatura, né? Os autores nacionais, porque a gente acaba vendo também que na lista dos mais vendidos, inevitavelmente, a gente tem uma galera de fora que chega e domina, né?
Uhum.
Então, assim, acho que tem essa necessidade também de olhar para dentro e valorizar principalmente os autores nacionais.
É que tem muita gente boa, com toda certeza. O Renata, como é que se lida com assim, eu acho que é importante também, porque a divulgação, né, hoje tem uma editora que te dá um respaldo, mas acho que o grande, essa questão até para brigar com gente de fora, com grandes editoras, é fazer, mostrar o trabalho, mostrar o produto, quer dizer, a divulgação, né? Redes sociais, que peso tem para estar mostrando o seu trabalho e atingir o público?
Olha, hoje, como você já, né, bem disse, é fundamental, assim, eu acho que não existe produto, né, enquanto você pensa o livro, né, não deixa de ser um produto.
Sim.
Não tem como a gente realmente não pensar em divulgar esse produto, né, então serviços, produtos, acho que hoje a gente usa essas plataformas como essa base mesmo e apoio, né. No meu caso em particular, eu sofro um pouco, porque eu acho que o sonho de todo autor, no fundo, assim, sendo bem sincera, seria escrever o livro, publicar e já partir para escrever o próximo. Né? O nosso grande prazer é escrever, não necessariamente divulgar, né?
Entendi.
E aí a gente se depara com isso, eu estou falando a gente no plural, porque, de novo, eu faço parte de alguns grupos e a gente já fomentou essa discussão várias vezes, assim. No final das contas, a gente é meio que obrigado a estar nas redes sociais, né?
Uhum.
Produzir conteúdo para ser encontrado ali. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui agora pode pesquisar e vai me encontrar, né? Então, isso é importante, é necessário.
Sim.
Mas, inclusive, se a pessoa entrar no meu Instagram agora, por exemplo, vai ver que eu não sou uma pessoa que publica dia a dia. Eu não tenho essa vontade de ser blogueira,
uhum,
sabe? Eu tenho vontade de ser escritora. Então, é um desafio nesse sentido de manter esse equilíbrio. Eu não posso deixar de fazer, mas, ao mesmo tempo, eu também não quero ser a pessoa que vai mostrar o meu dia a dia, que
Entendi.
Vai... ficar o tempo todo na internet, sabe?
Assim, com todo respeito à questão de internet, redes sociais, é, entre aspas, um mal necessário. A gente que tá na
Exato.
Comunicação, a gente não pode dar as costas, mas também tem que saber dosar, porque, enfim, às vezes muita gente acaba perdendo meio que a mão, enfim.
Você
falou uma coisa que eu dei uma pensada aqui, Renata, você fala dessa inquietação que o autor tem, né? Tipo, eu acho né, cara, divulgar, tem que, cara, eu quero escrever, eu quero produzir mais e tal. Você também falou, pegando outro gancho, pô, eu levanto todo dia 8 horas, meu computador tá ligado, eu tô trabalhando, não tem essa. Algum projeto já em andamento, um outro thriller, você pode adiantar ou não? O que você pode falar pra gente do trabalho da Renata Marinho?
Olha, que pergunta legal.
É pergunta de fã, cara, que eu tô louco pra ler outra coisa que você vai escrever, que eu fiquei fã da sua escrita, dos dois livros que eu li, que foi o Veneno pela Ordem, né? Não é o primeiro que você lançou, mas eu li primeiro. Te conheci através dos 50 Corpos, depois a gente até conversou pelas redes e tal, o Veneno do Caracol, fui atrás, acabei de ler, tem aqui poucos dias. Cara, são dois livros sensacionais que eu devorei, adorei, sem fazer média, cara, não preciso disso. É sensacional. Então, assim, não é o apresentador, o jornalista, o radialista Paulinho Maurício tá te perguntando, é o fã. Cara, quando vai ter outro da Renata Marinho para eu poder devorar também, mulher?
Olha, obrigada, Paulinho. Olha, mensagens assim, esse retorno faz a gente continuar, viu? Porque realmente não é fácil, mas...